começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Hoje, 7 de setembro. Setembro, data importante, dia 7, independência do nosso país. Vamos em frente hoje, começando o programa No Mundo da Bola, desta quinta-feira, feriado nacional, com os comentários do Jorge Vamburg e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, a categoria do Sebastião Luiz Xavier, nosso índio. Central técnica, Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esporte, Otávio Preve de Omagrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Trabalhou pela direita, inverteu a jogada, tocou no meio, chutou de longe. Faz, 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 fez!
A galera quer gol na sua voz, boa fase, pré ao vivo e pós. Ele inflama tudo e nada passa batido. Ah, o Mazela é mito. Ah, o Mazela é mito.
Ricardo Mazela, fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, 17 horas 5 minutinhos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, feriado nacional, 7 de setembro, falando da grande final da Copa do Brasil.
Olha aí, o timaço nacional.
Flamengo e Cruzeiro fazem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil daqui a pouquinho no Maracanã. Bola rolando às 9h45 da noite, com transmissão da Rede Nacional de Rádio. Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a Rede Nacional de Rádio. E você também que vai ficar na internet, ebc.com.br. Rodrigo Ricardo tem as informações, fala ligado.
Mais de 50 mil torcedores devem lotar o Maracanã esta noite. 90% deles serão flamenguistas, sonhando com o tetracampeonato da Copa do Brasil. O técnico Reinaldo Rueda só deve confirmar o titular do gol do Flamengo minutos antes da partida. Alex Muralha e Thiago disputam a posição, já que Diego Alves não está inscrito para disputar a Copa do Brasil. O colombiano Rueda também deixa dúvida se irá escalar Lucas Paquetá ou Vinícius Júnior no ataque rubro-negro.
São muito diferentes, não são muito diferentes Paquetá e Vinícius, não? Pero los dos tienen esa gran vocación ofensiva, esa agresividad ofensiva, la ventaja de la juventud, de esa potencia física, y esperar que en el momento que tenga la oportunidad, pues la puedan aprovechar para bien del equipo.
Rueda también elogió la organización y la disposición ofensiva del adversario.
Cruzeiro es un grupo muy bien estructurado, con jugadores experimentados, algunos jóvenes, y todos conocemos la trayectoria del profe Mano Menezes, ¿no? Por todo lo que ha recorrido. Es un team que quiere jugar al fútbol siempre, con ese ordenamiento. Saben salir jugando, es un equipo muy agresivo que presiona bastante con mucha buena disposición de todos sus hombres.
Fora de campo, o Flamengo assinou um contrato de opção de compra de um terreno de cerca de 160 mil metros quadrados ao lado da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos e Benfica. O clube da Gávea estima gastar 420 milhões de reais na construção de um estádio com capacidade entre 50 e 55 mil pessoas. Já o Cruzeiro, que busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, entra nesta primeira partida com vários jogadores pendurados: Rafael Sobis, Lucas Romero, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves já têm dois cartões amarelos e, em caso de um terceiro, podem ficar de fora da partida de volta dia 27 de setembro no Mineirão. Para Mano Menezes, o depois fica para depois. A ordem é de entrega total nesta primeira partida no Maracanã.
Não tem como não se entregar inteiro num jogo como esse pensando nos próximos 90, né? As consequências vão estar nos próximos 90 minutos, depois. Mas nós temos que jogar bem esses primeiros para que as consequências sejam boas.
Mano Menezes também ainda não decidiu se começa o jogo com Rafael Sobis ou Raniel no comando do ataque cruzeirense.
Não é para o Rueda, né? O Rueda tem as dúvidas dele. Nós temos as nossas opções, não temos nem dúvida. Todo mundo sabe no Cruzeiro, a equipe que vai jogar quase na sua totalidade, com uma opção, ou Sobis ou Raniel.
Para estar na final, o Flamengo passou por Atlético Goianiense, Santos e Botafogo. Como não participou da Libertadores deste ano, o caminho do Cruzeiro foi mais longo para chegar à final. Precisou superar o Muricy de Alagoas, São Paulo, Chapecoense, Palmeiras e Grêmio. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, é isso aí, grande jogo, grande transmissão, Nacional presente. Eu estarei narrando ao lado do Valdir, Luiz, Rafael Monteiro, Maurício Costa e do meu amigo Jorge Vanburg. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Ligue pra gente, acesse nosso Facebook, nosso Twitter ou nosso WhatsApp. Será o campeão da Copa do Brasil. Quem? Mande seu recado pra gente, diga seu nome, de onde você está falando. Participe com a gente aqui no microfone esportivo do Brasil. facebook.com/Rádio Nacional Rio, twitter@EBC Esporte, WhatsApp 21 99784 9503, ou nos telefones 21 21176918, 21176919. Participe, 17h10, você logo mais de olho na tela, ouvindo Mazela. Vamos começar o papo de hoje com os nossos analistas, os nossos comentaristas, a respeito da grande decisão envolvendo Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro com 4 títulos, o Flamengo com 3. Ambas equipes chegaram 6 vezes à final, esse ano a 7ª. Vamos falar com Brasília, onde está o comentarista, o equilíbrio da Nacional, Jorge Vanburg.
Boa tarde, garoto. Marcela. Boa tarde ao Márcio Guedes, aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Estamos na expectativa desse grande jogo, Mazela, e esperando que tudo corra bem, que o estádio esteja cheio, que tudo seja tranquilo, né? E que seja um jogo com duas equipes buscando a vitória para que a gente possa ter um grande espetáculo, né? À altura do público que vai comparecer. A grande dúvida realmente é essa no gol do Flamengo. E tanto é difícil resolver o problema que até agora o técnico do Flamengo, o Rueda, não anunciou quem vai jogar. Vai deixar realmente para anunciar no Maracanã no último momento possível. Mas o Mano também, ao que parece, está fazendo um mistério em relação ao ataque, né? Em relação à dúvida que ele tem lá no ataque entre o Rafael Sobis e o Raniel. Então, tudo é aquela coisa, né? São jogadas dos técnicos, sendo que no caso do Flamengo, o componente do mistério tem mais justificativa, porque envolve uma situação que todo mundo já sabe o que aconteceu em relação ao Muralha. Então, o Rueda está numa situação realmente difícil e não quer sofrer e provocar um desgaste antes da hora. Vamos aguardar a decisão dele para saber quem vai ser o titular do gol do Flamengo hoje.
Valeu, Jorge Vanburg, vamos cumprimentar ele está com a gente, o nosso comentarista da Sinergia EBC. Quem botou Sinergia EBC? Você é Luiz Ferreira?
Não fui eu não, foi Rui Fernando que inventou essa. Boa tarde, Mazela.
Boa tarde, meu amigo Luiz Ferreira. Solta a vinhetinha dele.
Márcio Guedes.
Quer dizer que você é o comentarista da Sinergia EBC. Boa tarde, Márcio.
Um abraço a vocês, bom feriado a todos. Olha, é uma palavra bonita, sinergia, né? O cara fala sinergia, até impressiona, né? O cara pensa em sinergia, esse cara deve ser muito bom. Comentarista, sinergia, né?
Essa eu gostei, tá bom.
É um negócio espetacular mesmo, sinergia, né?
E espetacular vai ser a decisão, hein, Sinergia, do jogo do logo mais, hein?
Comentarista sinérgico, né? Mas não é alérgico,
hein? Cuidado. Eu nem falo em alergia, mamãe, eu vou fazer o exame, tem que tomar 300 remédios para fazer contraste, cara. Nem fala nesse negócio, pelo amor de Deus.
Tá bom, então, tá vendo? Eu falei isso para dizer um amigo toda boa êxito no seu exame.
Né? Toda boa sinergia, tá certo, então.
Uma boa sinergia contra a sua alergia.
Isso aí, tá certo. E o jogo, vai ter alergia ou sinergia para torcedores do Cruzeiro ou Flamengo?
Eu creio que sinergia, viu, Brasil? Porque deve ser um jogo muito bom, não só pelo aspecto da emoção, da decisão, do Maracanã cheio, que é sempre um espetáculo muito importante, porque são duas equipes que têm valores técnicos, que têm recursos, né? Um pouquinho mais cautelosamente, mas não com o Botafogo, evidentemente, tenho certeza que o goleiro do Flamengo, seja ele Thiago ou Muralha, esse goleiro vai trabalhar um pouco, e eu acho que o forte do Cruzeiro aí tá mais ou menos ali naquela linha entre meio campo e ataque. Eu acho que o Alisson, né, o Hudson, o Thiago Neves.
Márcio, vou tentar refazer a ligação, Luiz Ferreira, porque não tá legal, viu? Dá uma segurada aí, porque não tá legal a ligação com você, viu, Márcio? 17 horas, 15 minutinhos. Meu amigo Jorge Vamburgo, em relação ao jogo de logo mais, o primeiro jogo em casa, não tendo gol, aquele gol premiado, aquele gol dobrado, muda alguma coisa na decisão?
É, certamente muda, né? Se tivesse o gol premiado, naturalmente o Cruzeiro seria mais ofensivo. E não havendo esse gol premiado, ele poderá jogar com mais cuidados defensivos. E eu acredito, inclusive, no empate dessa partida devido a essa característica do Cruzeiro. Acredito que o Mano vai montar um bom esquema defensivo, vai se arriscar pouco e vai guardar a decisão para o Mineirão, onde ele poderá, então, contar com a força da torcida cruzeirense, que certamente vai lotar o estádio. Então, para o Cruzeiro sair do Maracanã com um empate hoje, é uma vantagem. Eu queria só cumprimentar também o Luiz Ferreira. Eu não sabia que ele estava aí, pensei que ele estivesse de folga hoje. E eu, quando iniciei meus comentários, não dei boa tarde ao Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Vamburgo. Está tranquilo? A gente está sempre aqui.
Ele ficou magoado, porque você não falou. Ficou magoado. Ele ficou muito triste. Mas graças a Deus você é um cara que teve uma sinergia. Agora sentiu, percebeu e mandou um abraço para o Luiz Ferreira, tá bom?
É claro, porque o Luiz Ferreira, eu sei que ele não gosta de folga, de ficar em casa. O nome dele é trabalho. Luiz Ferreira trabalha.
Fala isso baixo, que vai ter dois gerentes que vão ouvir isso, você vai complicar a minha vida.
Ah, certo. Então deixa eu voltar pro Márcio Guedes aí.
Retiro, apaga a fita.
Não, apaga a fita. Agora é fita, agora é áudio, computador.
O áudio.
Tá feia a coisa, hein? Você é do tempo da fita, que nem eu, hein, cara?
Ah, sim, muito, muita fita.
Do cartucho.
Cartucho. Primeiro era fita, depois era mini-disc, lembra disso?
Mini-disc veio depois do cartucho.
Tem coleguinha aqui que é do tempo do acetato, hein?
É verdade, tá feia a coisa. Isso, pra quem não sabe, nós estamos falando, pro ouvinte participar, nós chamamos de mídias, que nós gravamos, fazemos as nossas matérias, deixamos prontos, e como antigamente, né, começava com o gravador de rolo, depois o gravador de rolo foi feito uns cartuchinhos. Cartuchinhos são umas como posso falar? Como se fosse uma fita cassete, um pouquinho maior. E aí acabou desenvolvendo hoje em dia tudo no computador e acaba a sinergia sendo outra. Márcio Guedes, ficou legal agora, Márcio?
Ficou legal agora? Tudo bem?
Tudo jogo. Agora a sinergia tá bacana.
Não, eu falava da força do meio-campo do Cruzeiro, né? Do Hudson, do Alisson, do Robinho, também do Thiago Neves, e aí que mora exatamente o perigo para o Flamengo, né? Porque o Cruzeiro vai se proteger, são jogadores de talento e jogadores que podem também concluir a gol. Então, o Flamengo vai ter certamente o domínio territorial. O Corrida pode ficar lá, ou o Vinícius, ou talvez o nosso amigo Paquetá. De qualquer maneira, acho que o Flamengo vai ter força ofensiva. Vai ser um belo jogo. Acho até que vai ser gol nesse jogo aí, não vai ser joguinho de 0x0, não. Para o Cruzeiro, realmente, o empate, pelo menos, vai ser um belo resultado. Perder de 1, não sei, embora com o gol qualificado sem existir, haverá sempre uma boa possibilidade para o Cruzeiro no segundo jogo, a não ser que perca por dois gols de diferença, né?
É uma colocação que vários colegas de imprensa estão fazendo, promovendo o jogo em cima do meu campo Diego e do meu campo Thiago Neves. Para vocês, quem representa mais para a equipe, o Thiago Neves ou o Diego?
Márcio. Eu posso começar dizendo o seguinte, eu acho que para o Flamengo representa mais o Diego, porque o Flamengo com ele se rearmou, ganhou qualidade no meio campo, quando ele não joga o Flamengo cai muito de produção. O Thiago Neves também é importante, claro, mas o Cruzeiro tem outras saídas de jogo se o Thiago Neves não jogar. Eu acho o Diego também mais decisivo que o Thiago Neves. O Thiago Neves é um jogador que eu já vi algumas decisões em que ele some um pouquinho. Eu acho que o Diego tem mais personalidade do que o Thiago Neves, embora, tecnicamente, os dois sejam bem equivalentes.
Para você, Van Burger.
Eu acho que há um grande equilíbrio entre os dois. Eu não vejo, no momento, né, vantagem de um ou de outro. Acho que os dois são muito importantes para as duas equipes. O Thiago Neves vem sendo um jogador decisivo para o Cruzeiro, assim como o Diego é para o Flamengo. E o Thiago Neves está marcando gols como ele nunca marcou no Fluminense. Ele nunca fez tanto gol, acho, no Fluminense, que eu me lembre, né? Com você que acompanha mais de perto o Fluminense, mas ela pode dizer se eu estou enganado ou não.
Não, você
mas
tá
o
certo.
Thiago Neves está se tornando um artilheiro. E isso deve ser certamente uma questão do posicionamento que ele joga no Cruzeiro, da orientação do Mano Menezes, enfim. É claro que tem o dedo do técnico nisso, porque o Thiago Neves nunca fez tanto gol como faz atualmente. Aí o Diego também, o Diego vem marcando muitos gols no Flamengo, tanto que quando ele deixa de marcar, já há uma reclamação, o Diego já não marca gols há não sei quantos jogos e tal, porque é um jogador que aprendeu, inclusive, a chutar de fora da área muito bem essa temporada, esses anos todos que ele passou na Europa, ajudaram muito. E acredito que também o Thiago Neves, com a experiência que ele teve no exterior, cresceu nesse aspecto. Então, acho que há um equilíbrio entre esses dois jogadores.
Bom, em relação a esse desenvolvimento dessa matéria, que estamos conversando com os amigos de todo o Brasil no programa No Mundo da Bola, os dois têm razão, tanto o Van Burg quanto o Márcio. No tempo do Fluminense, ele não fazia tantos gols como frisou o Van Burg, e como afirmou o Márcio também, ele amarelou algumas decisões pelo Fluminense. Agora, talvez a experiência, a passagem pela Europa, dá outro estirpe, outro elan à atuação desse jogador do Cruzeiro. Agora, para analisarmos um pouquinho mais essa grande decisão de daqui a pouquinho, com transmissão da Rádio Nacional, já que analisamos os cabeças pensantes, quanto da Raposa, quanto do Urubu, Flamengo e Cruzeiro. Agora, quem tem melhor elenco para vocês? Flamengo ou Cruzeiro? Já no conjunto, quem representa mais? Quem está mais forte?
Tambu, fala.
Bem, eu vejo um equilíbrio também nesse aspecto dos dois times. Eu acho que o equilíbrio se reflete nas duas equipes nesse aspecto, porque o Flamengo tem um time que atualmente na mão do Rueda parece que tomou um novo ritmo, né? Mas o Cruzeiro, nas mãos do Mano, já está engrenado já há mais algum tempo, vem engrenando já há mais algum tempo, tanto que chega essa decisão da Copa do Brasil com uma campanha excelente. E acredito que o equilíbrio entre os dois times é muito grande, tanto em termos de elenco quanto na parte técnica e tática. Acho que por isso o empate é um resultado mais provável nessa partida.
E aí você, Márcio?
Olha, eu acho que o Flamengo, o elenco do Flamengo, para mim é superior ao Cruzeiro, mas na Copa do Brasil o Flamengo não pode contar com todo o seu elenco, né? E ainda tem a ausência do Guerreiro. Então, essa análise aí, se você fizer globalmente, o Flamengo ganha, mas para essa noite, para essa decisão especificamente, que é o que nos interessa, a coisa fica muito mais equilibrada porque o Flamengo está desfalcado de seu elenco, né? Isso é um pouco compensado pelo fator campo do Maracanã. Mas, ao mesmo tempo, como o Bambu falou, e com toda a razão, o entrosamento é maior do Cruzeiro, que está com o Mano Menezes há algum tempo, o time já joga de acordo com o seu pensamento, é um time muito disciplinado taticamente. Então, você vê que a coisa está equilibrada. O Flamengo tem bons jogadores, tem um mano de campo, mas, ao mesmo tempo, tem desfalques, ao mesmo tempo, o Cruzeiro tem mais entrosamento. Eu acho que, se for uma análise muito rigorosa, certinha hoje, o Cruzeiro leva uma pequena pequena vantagem em relação à qualidade de elenco, mas eu acho que isso será inteiramente compensado pelo fator campo, pela mística da camisa, etc. Para mim também é empate mesmo.
Então o que, que eu posso concluir? Pelo equilíbrio que os dois analistas do programa No Mundo da Bola estão fazendo, ou vai ser um jogo equilibrado, com poucos gols, e dificilmente, quando eu falo isso, não é maluquice na minha cabeça não, a decisão não acontecerá hoje, por exemplo, 4-0, 5-0, com um placar elástico, teremos um placar apertado e será decidido realmente em Belo Horizonte, é isso?
É muito difícil a gente imaginar que esse jogo de hoje tenha uma goleada de um time ou de outro. E futebol já vê muita coisa, viu? Que você não espera, acaba acontecendo. Mas eu acho que, se a gente for, em tese, analisando pela lógica do comentarista, é evidente que os dois times têm um sistema defensivo que está bem armado, o Flamengo agora com o Rueda muito melhor do que estava antes, o Cruzeiro, porque o Mano sabe armar um time, foi assim que o Cruzeiro, inclusive, anulou o Grêmio, que era até tecnicamente superior para muitos. Então eu acho que vai ser um jogo que não vai ter goleada. Agora, o que pode haver, na minha opinião, é um placar ser 2-2, é perfeitamente possível acontecer. Aliás, é um palpite muito bom que o jogo de hoje seria 2-2.
2-2 é o palpite de Márcio Guedes. Vamos cobrá-lo amanhã. O comentarista Sinergia, adorei. E você, ei, meu amigo, o equilíbrio da Nacional, o Jorge Vamburgo, o que você pode falar dessa última questão envolvendo o Flamengo e Grêmio, Flamengo e Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil, a sétima, que ambos chegam?
Bem, o Márcio acha que o placar de 2-2 é provável. Eu, como eu disse logo de início, também eu acredito no empate. E só para não ficar igual, eu sugiro 1-1.
Tá certo, então.
Por favor,
Sistão. Pelo jeito, os nossos analistas acreditam no empate, nem vitória do Cruzeiro, nem vitória do Flamengo, não é isso?
Isso.
Tá certo.
É verdade, é isso aí.
Equilíbrio nos cabeças pensantes, equilíbrio no elenco. Se um tem desfalque e tem um elenco inferior, mas tem um time mais entrosado. Quer dizer, então vai ser um belo jogo.
Mas tem um detalhe aí.
Fala.
Se alguém viesse para mim e me obrigasse a apostar uma grana alta, então você é obrigado a apostar e vai ter que dizer que é o vencedor para você ganhar ou perder o dinheiro. Eu falaria no Flamengo, porque pelo fator campo principalmente.
Se você tivesse que apostar, que não é o seu caso, Vamburgo, você apostaria em quem? Hoje?
No Flamengo. Então, apostaria no Flamengo também.
Então,
pelo fator campo, principalmente.
Tá certo. Para um time experiente, então, para fechar esse assunto, 17h26 aqui no programa No Mundo da Bola, fator campo, os times experientes, a torcida do Flamengo, que é tida e a vida como um grande combustível para o elenco, seria importante? O Cruzeiro pode sentir isso no Maracanã?
Sem dúvida alguma pode. Hoje aqui no Leme, já foi um negócio impressionante. Tinha de gente com camisa do Flamengo, gente de outro estado, gente que veio do interior do estado do Rio, entendeu? Já se inspirou aqui o grande jogo hoje, nas praias, nos quiosques, nas ruas aqui do, creio que da cidade toda, né? O Rio de Janeiro está vendo muito o clima desse jogo, teremos casa cheia, vai ser um belo espetáculo, sem dúvida alguma.
E aí, Vamburgo?
Bem, a torcida certamente tem um grande peso nessa decisão. E tem um peso tanto a favor como pode ter um peso contrário. Em primeiro lugar, a favor. O peso a favor eu acho maior. Peso contrário é no sentido de que se o Flamengo não consegue marcar logo o gol, não abre o placar, né, digamos, no primeiro tempo, não consegue chegar ao gol, mesmo admitindo-se que ele vai dominar a partida, vai ter mais posse de bola, isso é natural, mas se o Flamengo não consegue marcar e tiver muitas dificuldades, pode começar aquele negócio da torcida ficar impaciente, a subir daqui, vai dali, e começar a marcar um ou outro jogador. E se levar um gol, principalmente, a torcida pode até se voltar contra o time. Isso acontece muito, mesmo sendo a torcida do Flamengo. E a mesma coisa se isso ocorrer, se não conseguir sair do empate no primeiro tempo e no segundo tempo começar em desvantagem, levar um gol logo no início. Então, a torcida terá um peso muito grande se o Flamengo souber tirar vantagem do fator campo e exatamente de ter o grande público a seu favor. Se o Flamengo não tirar partido disso, aí a torcida pode se voltar contra ele. E aí ele perde a vantagem do fator campo. Essa é a minha opinião.
É verdade.
Para completar o que o Vamburgo falou, eu me lembro que muito antigamente, o Zagallo, é técnico do Botafogo, e diz o seguinte: não, eu gosto de enfrentar o Flamengo porque eu fico na minha retranquinha lá e a torcida do Flamengo gosta de empurrar o Flamengo para frente, sabe, o esquema lá. Para mim é ótimo, eu quero que eles venham para cima da gente para usar o contra-ataque com o Roberto Jairzinho. Quer dizer, a torcida do Flamengo sempre não deixa o Flamengo jogar com muita cautela. Fica muito tempo naquela especulação do jogo, a torcida do Flamengo não gosta e manda o Flamengo para frente. Isso quer dizer, atrapalha o time, por incrível que pareça.
Bom, então, fechando o assunto, o Márcio fez deu um detalhe interessante. Pelo que eu vi nas matérias, a Orla Marítima do Rio de Janeiro, especialmente Leme e Copacabana, que é super conhecido, os torcedores de Flamengo e Grêmio, de Flamengo se meio com Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, se encontrando num ambiente tranquilo, sem briga. Isso é muito legal, muito bacana, deveria ser sempre assim. Então, parabéns aos torcedores do Cruzeiro e também do Flamengo, na Orla Marítima aqui do Rio de Janeiro, um clima bacana de paz. E em cima do que eu percebi também aqui, eu estava no Maitá antes de vir para a rádio, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, para quem não está no Rio, e muita gente na altura da Cobal de Botafogo, que é um lugar que de abastecimento da cidade, tem barzinhos, as pessoas já gritando Mengo, 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 vamos ganhar. Quer dizer, a cidade está vivendo esse jogo. É um negócio interessante, muito interessante. E o Sebastião Luiz Xavier, com a sua perspicácia, me lembrou um negócio assim, e o Luiz Ferreira quase caiu da cadeira. Está lembrando o Flamengo e Santo André, tá lembrando a decisão de 2004, será para fechar de vez, eu falo, estamos fechando cada hora, mas eu estico, o Luiz Ferreira vai ter um filho que eu tenho que chamar um break ainda, para vocês dois, rapidamente ainda, esse clima, lembra 2004?
Isso aí foi cruel, que lembrança, hein?
É, o índio não vale nada.
Só faltou ele pegar uma guitarra aí e lembrar o Elvis Presley também, né? Porque o Elvis é que acabou com o jogo, né?
É verdade. Elvis não morreu.
Elvis não morreu, né? Não, acho diferente. Acho que o time do Flamengo é um pouco mais maduro, imagino eu. O Elvis também não vai cair naquela armadilha que o Flamengo caiu naquele jogo, não.
Tá certo, então. Ô Márcio, você tá liberado, ok?
Obrigado. Um abraço a você.
Tá legal.
Vamos à luta,
a gente se vê depois, Márcio, grande abraço, irmão. O comentarista Sinergia da EBC com a gente aqui. E você tem essa lembrança de 2004, hein, meu amigo Vamburgo?
Não tenho, mas ela, porque 2004 já estava aqui em Brasília há muitos anos, né, e não está, não, na verdade eu estava trabalhando em esporte, mas não em rádio, eu era editor de esporte de um jornal recém-lançado aqui em Brasília, a Tribuna do Brasil. Mas não vivi esse clima a que você se refere.
Tá certo, então. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, nesta quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, independência do nosso país. É isso aí, rasgando naquela oportunidade, Dom Pedro I, os laços com Portugal, 17:31. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxo Fole, que traz até você o melhor do baião, do short, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês, até lá!
Puxa o Fole! É forró o ano inteiro!
7 de setembro é dia de vibrar pelo Brasil. É dia da nossa independência. E para comemorar, a TV Brasil transmite ao vivo, direto da Esplanada, o grande desfile da independência. Tudo acompanhado por explicações e comentários de convidados especiais das Forças Armadas. Fique ligado e assista com sua família. Desfile da Independência, 7 de setembro, direto da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A partir das 8h45 da manhã, na sua TV Brasil, canal 2.1, NET 18 e Sky 23.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
no mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas 34 minutinhos. Falamos bastante, analisamos muito a decisão de daqui a pouco, bola rolando às 9h45 no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro é a sétima final envolvendo as duas equipes numa Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro venceu por 4 vezes e a equipe do Flamengo 3 vezes. Tá certo então? Vamos aqui ao índio.
Nacional Jornalismo.
Tá certo então, Cíntia Cruz traz reportagem para a Nacional.
Policiais militares do Batalhão de Olaria fazem operação nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte, para prender os criminosos envolvidos na morte do policial militar Júlio César Silva de Oliveira na manhã desta quinta-feira. Com mais esse crime, já são 102 PMs assassinados no estado só este ano. Durante a operação, os policiais localizaram no interior de um CIEP em Vigário Geral um veículo roubado e com características semelhantes a viaturas utilizadas pelas equipes de operações especiais. O veículo foi apreendido e encaminhado para a perícia. Pelo menos 2 suspeitos foram detidos. Além disso, os policiais apreenderam drogas, anotações de contabilidade do tráfico, outros 2 veículos roubados, uma motocicleta e um rádio transmissor. Segundo o comando da unidade de polícia pacificadora, o cabo Oliveira, de 36 anos de idade, morreu ao reagir a um assalto na rua Tinharé, em Parada de Lucas. Ele, que era lotado no batalhão de Olaria e estava emprestado à UPP Chatuba, no complexo da Penha, também na Zona Norte, voltava para casa após deixar o serviço, quando o veículo em que estava foi cercado pelos bandidos. O policial foi atingido na nuca e nas costas, chegou a ser socorrido pelos integrantes de seu batalhão de origem e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. O carro e a arma do PM foram levados pelos criminosos, sendo o veículo encontrado um pouco depois em uma rua próxima ao local do crime. O cabo Oliveira estava na corporação desde 2009 e deixa 2 filhos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
17 horas 36 minutinhos, está chegando o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Até outubro, seleção brasileira. Após as 2 partidas pelas eliminatórias da Copa contra Equador e Colômbia, os jogadores já retornaram aos seus clubes para continuar o trabalho nos campos do mundo. Os próximos compromissos do Brasil serão só no mês que vem, no dia 5 de outubro contra a Bolívia, na altitude de La Paz, e fecha a participação nas eliminatórias contra o Chile, dia 10 de outubro, em São Paulo, na Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E apesar de a seleção só entrar em campo exatamente 1 mês depois da partida contra a Colômbia, as participações dos jogadores nos 2 últimos jogos e treinos vão ser fundamentais. Isso porque a CBF pretende anunciar a lista de convocados para os próximos compromissos até o dia 15 de setembro, ou seja, não terá muita distância. Portanto, a última impressão ainda está muito fresca na memória do técnico Tite. Que ainda tem chance de ir à Copa e não foi convocado da última vez, pode aproveitar a reta final do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil para mostrar serviço. Quem joga na Europa, que faça o máximo no início da temporada por lá. Alguns já estão aproveitando as chances dadas por Tite. Caso de Fernandinho, muito elogiado pelo treinador. E principalmente Thiago Silva. Depois de ter ficado marcado na Copa de 2014, trabalhou duro no PSG e aos poucos foi retomando a confiança da torcida e do técnico Tite. Bem no segundo tempo contra o Equador e praticamente perfeito contra a Colômbia, Thiago sabe que a Copa está perto mais uma vez.
Eu procuro sempre dar o meu melhor, me entregar o máximo. Acho que o mais importante é a seleção brasileira estar bem servido, né? E a gente coloca um pouco a dúvida na cabeça do treinador, já que o grupo é muito bom, todos os jogadores têm condições de jogar e sempre que a gente tem oportunidade de mostrar o valor.
Quem tem vaga garantida na seleção brasileira é Neymar. Apesar de não ter feito suas melhores atuações e até ter sido bastante criticado por excesso de individualismo contra o Equador, o jogador mais caro do mundo aprovou as atuações.
Feliz pelos jogos da seleção, pelas duas partidas. Conseguimos 4 importantes, esse foi muito importante para nós. É difícil jogar aqui pelo calor, pela equipe que a Colômbia tem. Bom, acho que fizemos um grande trabalho nessa convocação e a próxima a gente espera melhorar ainda mais.
Tite elogiou a postura dos atletas que não forçaram o cartão amarelo para se ausentarem contra a Bolívia na próxima rodada. O jogo na altitude de La Paz assusta alguns, mas não Neymar.
A gente sabe disso, da capacidade que tem a altitude, né, de cansar os jogadores ainda mais, mas vamos nos preparar para isso.
Após os jogos contra Bolívia e Chile, o Brasil terá mais 4 partidas antes da Copa do Mundo da Rússia. 2 amistosos em novembro e mais 2 em março do ano que vem. Os de novembro ainda sem locais e adversários definidos. O segundo de março já está confirmado e vai ser contra a Alemanha, dia 27 em Berlim. Depois, direto para a Rússia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, porque é impossível ser feliz sozinho. 17 horas 40 minutos. Tá na hora do
Momento Estádio.
O Brasil saiu com saldo positivo da qualificação americana do pentatlo moderno para os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018. Durante a disputa, que acontece paralelamente ao Campeonato Pan-Americano Júnior da modalidade, em Mérida, no México, Maria Leda Guimarães foi a melhor sul-americana dentre as 19 pentatletas dos 9 países participantes. O feito foi o suficiente para ela se classificar para o torneio do ano que vem na Argentina. Na classificação geral, a brasileira de 17 anos ficou em sexto lugar, após somar 733 pontos. A disputa teve o país anfitrião nos 3 primeiros lugares, encabeçado por Melissa Meirelles, que conquistou 857 pontos e levou a vaga destinada aos países das Américas do Norte e Central na qualificação. Na disputa masculina, o Brasil contou com Matheus Romanelli, que ficou em segundo lugar dentre os sul-americanos e em 14º na classificação geral. O evento entre os homens teve o mesmo número de competidores da prova feminina, 18, só que com 8 países presentes. O carioca de 18 anos somou 674 pontos.
Valeu, Wagner, pelas informações, dando sequência no programa No Mundo da Bola. É, o meu amigo Sérgio Bocage conversou com o Neto, zagueiro da Chapecoense, que está no Rio de Janeiro para o lançamento do seu livro Posso Crer no Amanhã. Vamos ouvir.
No Mundo da Bola, entrevista.
Hoje a gente tem um convidado especial, Neto, zagueiro da Chapecoense, que está no Rio de Janeiro para lançar o livro dele, Posso Crer no Amanhã. O livro vai ser lançado hoje na Bienal, físico, e-book e audiobook, amanhã também, uma tarde de autógrafos do Rio de Janeiro. Neto, fala um pouquinho para a gente do livro.
Gratificante estar aqui, uma alegria muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho desse livro. Esse livro, na verdade, é a história da minha vida, né, de forma geral, desde pequeno, como começou a paixão pelo futebol e tudo mais, até ser um profissional, e depois também passando pelo algumas provações, e uma delas acho que é o acidente, né? Não tem como a gente tirar isso da minha vida, é parte da minha vida. Então acho que esse livro resume um pouco da minha vida, tudo que eu passei, os momentos de alegria, mas os muitos momentos de provações também que eu tive, e que em todas elas o Senhor teve presente e me deu força para conseguir superar todas elas.
Pois é, o Neto é cristão e ele conta aqui, o livro se chama Posso Crer no Amanhã, e realmente é um depoimento, né, desse momento difícil que você passou na sua carreira, né, Neto?
É um depoimento do que o amanhã sempre vai ser melhor do que hoje, né? Talvez muitos aí estejam passando por alguma coisa, a gente não, cada um tem suas limitações e dificuldades, mas Deus sempre tem um amanhã preparado para a gente melhor do que hoje, com muita fé, com muita persistência, porque uma coisa vai aliada à outra, a fé, a persistência, vai ajudando as pessoas a superar seus limites, e esse livro é uma prova viva de que tudo que eu passei aí com muita fé, muita garra, eu consegui dar a volta por cima, com a ajuda de Deus, é claro, né?
Vamos falar de esporte então, Chapecoense do Campeonato Brasileiro. E aí, vai ou não vai?
Tem que ir, se Deus quiser vai conseguir. Eu tenho pedido muito a Deus aí, Deus sabe meu coração, para que o time venha a dar uma melhorada. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Tem times aí que perdem um ou outro jogador e já cai muito de produção. A Chapecoense teve que montar um time todo do início do ano para cá e estava muito bem no Campeonato Brasileiro, mas perdeu alguns destaques, como o Rossi, está fazendo muita falta, que foi vendido para a China, o André Giroto, que foi para o time da França, e tivemos o João Pedro que machucou, outros atletas que machucaram. Então é um campeonato muito difícil, que exige muito de um grupo de jogadores. A equipe que tiver somente um time não vai chegar e não vai sair como deveria sair, mas a equipe que tem um grupo geralmente vai sair bem no Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense, por ter montado um time todo esse ano, tá pagando preço alto, e a gente espera que eles consigam recuperar a tempo para não cair para essa Série B do Campeonato Brasileiro.
Tá aí. Obrigado então, Neto. Valeu.
Valeu.
Homenagem, Luiz Ferreira. Você pode conferir a entrevista completa com o zagueiro Neto acessando o site das rádios ABC logo depois do programa No Mundo da Bola, hein? E qual é o site?
radios.abc.com.br.
E já que você está falando, vem aí
o nosso Campeonato Brasileiro Série B. Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Marcela, dois jogos realizados nessa quarta-feira pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No Serra Dourado, o Goiás perdeu mais uma para o Paraná Clube. 1-0 Paraná em cima do Goiás. E o Náutico confirmou essa sua, pelo menos, recuperação do Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu o Brasil de Pelotas lá na Arena Pernambuco por 1-0. Complementando a rodada, amanhã tem Boa Esporte Figueirense, Paysandu e América Mineiro. No sábado, Criciúma e Luverdense, Juventude Internacional, jogaço pela Série B, Londrina e Ceará, ABC e Santa Cruz, CRB e Oeste.
Você falava do Goiás e do Náutico. Você tem a classificação aí?
Tô com ela aqui, mas é então. Internacional primeiro colocado, 42 pontos, América Mineiro segundo, 41, Vila Nova terceiro, 39, Ceará quarto, 37, Paraná quinto, 37, Juventude sexto, 34, Guarani sétimo, 32, CRB oitavo, 32, Boa Esporte nono colocado, 31 pontos, Criciúma décimo com 31, Oeste décimo primeiro, 31, Brasil de Pelotas décimo segundo, 30, Londrina décimo terceiro, 30 pontos, Paysandu décimo quarto, 27, Luverdense 27 pontos na 15ª colocação, e o Goiás na beirinha do abismo, 16ª posição com 25 pontos. Atenção para a zona do rebaixamento da Série B. Figueirense, 17º colocado, 24 pontos. Santa Cruz, 18º colocado, 23 pontos. 19º, Náutico, 20 pontos. E o ABC, o Lanterninha, com 16 pontos. Equipes tradicionais,
que
de camisa e com grande torcida.
Os quatro últimos colocados são todas equipes tradicionais do futebol brasileiro. E acima da zona do rebaixamento, o Goiás, que é uma baita de uma equipe também. Esse ano não, tacando um baita clube, vamos colocar assim. Também, em cima do Goiás, quem está, hein?
Perdão, Marcelo.
Acima do Goiás, quem tá?
Luverdense.
Luverdense, que é o time mais novo e tal, que sempre faz boas campanhas também.
Mas se você for contar, Paysandu não faz uma boa campanha, um time de camisa, um time de grande torcida.
É verdade.
O próprio Criciúma tá ali na meio barro, meio tijolo, na 10ª posição, mas o Criciúma já foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil.
Isso.
O Londrina, que está na final da Primeira Liga, vai disputar a final da Primeira Liga contra a 13ª.
Os quatro, os cinco últimos são clubes tradicionalíssimos do futebol brasileiro. Bem, agora o quê, meu amigo Índio?
Campeonato Brasileiro Série A.
É isso aí, Rodrigo Ricardo volta.
O Vasco da Gama treinou neste feriado de 7 de setembro. O técnico Zé Ricardo prepara o time para encarar o Grêmio neste sábado em São Januário. A partida marca a estreia de Zé Ricardo no comando técnico do Gigante da Colina e o retorno do Vasco a São Januário. O jogo será de portões fechados e o clube ainda vai ter que disputar mais uma partida sem a presença da torcida no Campeonato Brasileiro. Quem retornou aos treinos do Vasco foi Martim Silva. O goleiro estava a serviço da seleção uruguaia pelas eliminatórias da Copa do Mundo e tem escalação garantida para o jogo deste sábado. A provável escalação de Zé Ricardo é Martim Silva no gol, lateral direito, Madison, dupla de zaga, Breno e Anderson Martins, lateral esquerdo, Ramon, no meio de campo, Wellington, Bruno Paulista, Wagner e Nenê, mais à frente, Matheus Vital e o atacante argentino, Andrés Rios. Já o Grêmio, antes de viajar para o Rio de Janeiro, fez seu último treino em Porto Alegre. No coletivo, o atacante Luan sentiu dores na coxa e passa a ser dúvida contra o Vasco. O técnico Renato Portaluppi pode ter a volta do zagueiro Jeromel, mas Renato não confirma o time que vai a campo no próximo sábado.
Não, o time vocês vão conhecer uma hora antes lá do jogo. Não vai adiantar nada do que vai acontecer. Quanto ao Luan, ele sentiu um pequeno desconforto. Conversei com ele, conversei com o médico. Ele Ele tem que fazer uma ressonância, só que aqui não vai dar tempo por causa do voo, mas assim que a gente chegar no Rio, ele vai fazer a ressonância e a partir daí a gente pode dar um diagnóstico melhor para vocês.
A 7 pontos do líder Corinthians, Renato voltou a dizer que nunca deixou de lado o Brasileirão.
Lógico que o jogo de sábado é importante, como o de quarta-feira também, mas a gente precisa ir degrau a degrau. O nosso próximo compromisso é pelo Campeonato Brasileiro, e é o Vasco. Então, independente da distância que tem pro Corinthians, eu acho que é importante, acho não, tenho certeza que é importante a gente vencer, né? Eu sempre falei para vocês, muita gente acha que o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado há muito tempo. O Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Não adianta ter o mesmo discurso todo dia. É impossível jogar com a mesma equipe todas as competições.
Depois do Vasco, o Grêmio encara o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores da América. A partida acontece na próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, 17h50. Falando agora, sem ser de Copa do Brasil, a volta do Brasileirão, como é que você vê essa volta do Vasco da Gama, meu amigo Jorge Vamburgo, em relação ao Vasco com tempo de treinar, treinador novo, enquanto que o Grêmio em duas frentes?
Bem, eu vejo a volta do Vasco a São Januário com muitas restrições, com restrição ao fato de o Vasco voltar a São Januário para jogar com portões fechados, perdendo a vantagem que ele teria sobre o Grêmio se jogasse com a presença de torcida, mesmo que fosse em volta redonda. Acredito que o fato de estrear o Zé Ricardo e com o Vasco tendo vencido a última partida, tendo se distanciado, embora pouco, da zona do rebaixamento, né, então eu acho que seriam componentes que dariam para que o Vasco levasse uma grande torcida à Volta Redonda. Abrir mão desse fator, primeiro, é prejuízo econômico, vai perder dinheiro. E, em segundo lugar, é prejuízo técnico, vai dar ao Grêmio a possibilidade de jogar com o Vasco sem torcida contra. Então, os portões fechados beneficiam o Grêmio. Quanto ao fato de o Grêmio jogar com o time reserva, isso não vai contar muito, exatamente porque o Grêmio vai naturalmente tirar partido desse fator. Vai ser um jogo igual para os dois, porque não haverá torcida contra presente. Então, acho que o Vasco errou, é uma tremenda bobagem que o Vasco está fazendo, e ainda tem uma segunda partida que ele vai jogar em São Januário com portões fechados. É bom alertar que o Vasco está apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Então, uma situação ainda muito perigosa. Se perder para o Grêmio, poderá até, quem sabe, cair na zona do rebaixamento nessa rodada mesmo.
Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
No ano de 1807, a Europa estava em guerra. E Napoleão Bonaparte ameaçava tomar Portugal, que tinha acordos comerciais firmados com a Inglaterra, principal inimiga da França. Quando o imperador francês decide invadir as terras lusitanas, Dom João e a corte real já haviam fugido para a principal colônia de Portugal, o Brasil. A primeira parada de Dom João foi em Salvador, chegando em 23 de janeiro de 1808. Na capital baiana, ele assina seu mais famoso ato que mudaria os rumos do país, a Carta Régia, que estabelecia a abertura dos portos às nações amigas. Depois, a Corte Real seguiu para o Rio de Janeiro. O Brasil deixava de ser colônia e dava os primeiros passos para a sua independência. Acompanhe a cobertura especial de 7 de setembro aqui, na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, programa No Mundo da Bola, 7 de setembro, feriado nacional, hora e vez do...
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A Copa do Mundo de 1950 foi a quarta edição da Copa do Mundo. Ocorreu de 24 de junho a 16 de julho e foi sediada no Brasil, tendo partidas realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Os estádios já estavam prontos na época, devido à paixão forte dos brasileiros por futebol. O Brasil foi escolhido por unanimidade como anfitrião na época, sendo um sucesso no sentido de infraestrutura e instalações e exemplo para o mundo. Muitos atribuem essa situação a Getúlio Vargas e sua administração, que incentivava o esporte como extensão da educação e sua capacidade de gerir a coisa pública. Contudo, deve-se destacar que o Brasil viu em 1947 a FIFA adiar a competição em um ano para que as seleções da Europa pudessem se reestruturar. A Segunda Guerra Mundial atrasou e arrasou o continente e deixou o mundo sem Copa desde 1938. Foi inclusive por causa dos efeitos do conflito que a entidade decidiu levar o Mundial para a América do Sul e o Brasil, como candidato único, foi eleito. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. 7h56, momento estádio Wagner Gomes.
Momento estádio.
Um ano após a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, o professor doutor Leonardo Mataruna, que faz parte da Comissão Técnica Brasileira de Judô, lançará, ao lado da professora Bianca Gama Pena, o livro As Pegadas dos Mega Eventos. O livro será publicado em formato digital, oferecido gratuitamente, e terá 20 lançamentos agendados nos 5 continentes. O último deles será nos Jogos Olímpicos de Inverno do ano que vem na Coreia do Sul, na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos, que tem início em 9 de fevereiro, é que será feito isso. Agora, aqui no Brasil, dia 11 de setembro de 2017, às 10 horas, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no velódromo, com a entrada franca, será feito o lançamento desse livro. Vou repetir o nome do livro, As Pegadas dos Mega Eventos.
Legal, obrigado Wagner. E fechando o programa, te mandar um abraço para o amigo Jorge Hamburgo e sua expectativa para o jogo de daqui a pouquinho. Ontem tivemos o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2018. Luiz Ferreira, os grupos, por favor.
Grupo A, Santa Cruz, CRB, Confiança e 13, ou Cordino. O confronto vai sair da pré-Copa do Nordeste.
Desculpe, Cordino, onde é o Cordino?
Cordino, mas ela...
Agora te peguei. Eu vou falar no grupo B, Vitória, ABC, Ferroviário e Globo do Rio Grande do Norte, Ferroviário do Ceará.
Cordino é um clube da cidade de Barra do Corda, no Maranhão.
Maranhão, então Cordino do Maranhão.
Grupo C? Bahia, Botafogo da Paraíba, Altos do Piauí, Itabaiana ou Náutico, outro confronto vindo da pré-Copa do Nordeste. Grupo D, Ceará, Sampaio Correia, Salgueiro e CSA.
É, vivendo e aprendendo, não conhecia o Cordino. Você conhecia o Cordino, hein, Jamburgo?
Ah, sim, conhecia muito.
Eu não conheci o Cordino, foi apresentado ele agora. E a sua expectativa.
Grande clube de Barra do Corda.
É, não sabia não, parabéns. Então, realmente, eu não... Já que você está tão íntimo do Cordino, quais são as cores do Cordino?
Aí já é difícil falar. Eu só...
Te peguei, hein? Te peguei nessa.
Pegou, pegou você mesmo.
Dever de casa pra você na abertura da nossa grande jornada daqui a pouquinho, hein?
Gordino Onça, ele é, tem uniforme verde, mas o escudo é verde e amarelo.
Tá certo, então. Foi salvo pelo Luiz Ferreira.
Resolvido.
É que eu digito rápido.
Tá legal. Vamos até daqui a pouquinho na abertura da nossa grande jornada esportiva para a decisão da Copa do Brasil, ok?
Ok, até já, uma boa noite.
Quem tá contigo
aí? 11.780 quilômetros.
Foi ruim, índio. Calma. Tchau, Luiz Ferreira.
Tchau, tchau. Antes cortem a gente também.
É verdade. Tchau, índio. Tchau, amigo de todo o Brasil. Daqui a pouquinho, decisão da Copa do Brasil. Cruzeiro, Flamengo, Flamengo, Cruzeiro. Pela Rede Nacional de Rádio. Até já.
Mundo da Bola.